Você já se programe pensando no atraso, porque saída, né? Feriadão de 4 dias, pessoal enforcando aí o feriado, a tendência é que fique ruim mesmo.
São Paulo são todos. Uma oportunidade para prosperar com o Superação SP, o maior programa social da história de São Paulo. Com acompanhamento individualizado, capacitação profissional e incentivos que vão até R$10 mil. O programa possibilita que famílias possam superar a pobreza e gerar renda. Isso é superação. Saiba mais em superaçãosp.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo são todos.
A Casa Cor São Paulo, principal mostra de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas, reúne os ambientes, ideias e tendências que ajudam a desenhar o futuro do morar. Em um dos eventos mais aguardados do ano, você vai conhecer espaços surpreendentes, os mais inovadores projetos de design de interiores, além de experiências gastronômicas e culturais. São mais de 70 ambientes assinados pelos maiores profissionais do Brasil e das Américas, reunidos em uma mostra única, cheia de inspiração. Viva essa experiência! Casa Cor São Paulo 2026. Garanta já seu ingresso em Casa Cor.
Estúdio CBN.
Ana Luísa Bessa tem informação pra gente. Fala, Ana.
Tati, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Arachi, revelou durante uma entrevista nesta quarta-feira que os contatos de Teerã com Washington não foram interrompidos, mas não houve progresso nas negociações, acrescentando que os dois lados estavam estudando os textos que foram trocados. Arachi também disse que qualquer ataque a Beirute terá graves consequências e levará à retomada total da guerra. Enquanto isso, Tati, as tensões voltam a se intensificar no Golfo Pérsico. As Forças Armadas de Israel disseram ter interceptado 2 projéteis que cruzaram a fronteira do Líbano para o território israelense nesta quarta-feira. O Ministério das Relações Exteriores do Kuwait informou que uma pessoa morreu e pelo menos 63 ficaram feridas em um ataque feito hoje pelo Irã, que teve como alvo instalações civis no país, incluindo o aeroporto internacional e missões diplomáticas. Um porta-voz do Irã alertou para a possibilidade de mais ataques com mísseis e drones caso os Estados Unidos renovem suas ofensivas contra o país persa. A ameaça veio na sequência de ataques dos Estados Unidos a um petroleiro iraniano e a uma ilha também do Irã. Enquanto isso, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que gostaria de um encontro com o líder supremo do Irã, o Ayatollah Mojtaba Khamenei. A declaração do republicano foi dada a um podcast do New York Post, publicado hoje, no qual também afirmou que Mojtaba estaria diretamente envolvido nas tratativas para encerrar o conflito e que Teerã estaria disposto a abrir mão de desenvolver armas nucleares, algo que a gente lembra que os iranianos dizem nunca ter buscado. O presidente norte-americano ainda se mostrou otimista com o andamento das conversas entre os dois países e falou que a situação está evoluindo rapidamente. Além disso, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, minimizou o atrito recente que teve com Donald Trump em entrevista à emissora CNBC. Após Trump admitir a um podcast que chamou o primeiro-ministro israelense de completamente louco durante uma ligação no fim de semana e disse que Netanyahu só não estava preso graças aos Estados Unidos. Tati.
Obrigada, Ana Luísa Bessa.
Patria 26, ontem a gente falou bastante aqui no programa sobre a aprovação pelo Senado do projeto de decreto legislativo para suspender os efeitos de uma resolução do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Fizemos entrevista sobre isso também. E o G1 fez um levantamento com dados do Ministério da Saúde que tem a ver com esse assunto. Os números de 2024, que é o último ano em que as estatísticas estão consolidadas, mostram que 12.004 bebês nasceram de crianças estupradas, ou seja, de meninas com até 14 anos de idade, porque a lei traz uma presunção de estupro de vulnerável quando há casos de relação sexual envolvendo crianças e adolescentes dessa faixa etária, estupro de vulnerável, que é um crime previsto no Código Penal. Essa estatística equivale a 5 a cada 1000 bebês nascidos naquele ano, que é muito. 5 a cada 1000 é muito. Se fossem 5 em números absolutos, seria muito. Se fosse 1, também seria muito, porque são números que indicam o absurdo do tamanho dos casos de estupro de vulnerável. E esses são só os que resultam em gravidez e em gravidezes que não foram interrompidas, ou seja, o número ainda é muito maior. Lembrando que a legislação autoriza o aborto, a interrupção da gravidez, em situações específicas, entre elas, quando a gestação resulta de violência sexual, também quando tem risco para a vida da gestante, o que, em se tratando de crianças, é praticamente sempre. O Senado, então, aprovou ontem essa suspensão dos efeitos da resolução do Conanda, que é de dezembro de 2024, e estabelecia regras para o atendimento de crianças e adolescentes para o acesso ao aborto previsto em lei. Ainda vai passar pela Câmara e, se passar, também não depende de sanção do presidente da República.
Agora, ontem eu disse aqui que não me entram na cabeça os argumentos das senadoras, porque não foi só a senadora Damaris Alves, que é a relatora desse projeto, né? Deputada Cris Tonietto, deputada senadora doutora Eudoro. Eu tô falando deputada, é tudo senadora, viu, gente? Senadora Damaris, a senadora Cris Tonietto, a senadora doutora Eudócia, não, por acaso, todas do PL. A Damaris é do Republicanos, mas todas de direita, extrema direita. E o argumento da senadora Eudócia é não favorecer o aborto. A gente está falando de crianças. Crianças de 9 anos. E assim, depois eu fiquei pensando, a gente falou muito disso aqui, fizemos entrevista, pautamos muita gente, inclusive, todos os grandes veículos de comunicação repercutiram essa aprovação do Senado, porque é muito absurda. Onde é que estavam os senadores progressistas contra essa derrubada? Onde eles estavam? Como eles não atuaram? Como eles não conseguiram impedir que isso fosse para frente?
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Quarta-feira, 3 de junho de 2026. O governo federal divulgou uma nota em que manifesta profunda discordância das conclusões do escritório do representante comercial dos Estados Unidos sobre mercadorias brasileiras supostamente produzidas com trabalho forçado. No comunicado, o Palácio do Planalto afirma que vai recorrer aos mecanismos previstos na Lei de Reciprocidade para responder às situações de injustiça impostas ao Brasil pelo governo de Donald Trump. A manifestação é uma resposta à investigação conduzida pelo órgão norte-americano, que concluiu que 59 países, entre eles o Brasil e membros da União Europeia, falharam em proibir e fiscalizar adequadamente a importação de produtos fabricados com trabalho forçado. Com base nesse relatório, o governo dos Estados Unidos propôs a aplicação de tarifas adicionais de 12,5% sobre produtos importados desses países. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, minimizou o atrito recente com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em entrevista a um podcast, Trump revelou ter chamado o premier israelense de completamente louco durante uma conversa telefônica realizada no fim de semana. Apesar do episódio, Netanyahu afirmou que, embora existam divergências táticas entre os dois líderes, ambos compartilham posições convergentes nos principais aspectos relacionados à guerra contra o Irã. O governo de Cuba vai suspender a partir desse sábado as transações realizadas com cartões Visa e Mastercard, informou o Banco Central do país. A medida é consequência do endurecimento das sanções impostas pelos Estados Unidos à ilha. A restrição já provocou a saída de diversas empresas do país nas últimas semanas, incluindo redes hoteleiras, companhias aéreas e de transporte marítimo. O movimento reflete a tentativa de investidores estrangeiros de se distanciar de instituições cubanas atingidas pelas medidas do governo de Donald Trump. No horário de Brasília, 4h32.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em campo, preleção.
Oferecimento Monroy e Monroy Axios, amortecedores e peças para suspensão, qualidade de ponta a ponta. Vonder, a ferramenta do Brasil.
Carlos Eduardo Éboli, Gabriel Dudziak, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Cri. Faltou um boa tarde, hein? Cri.
Olá, Cri. Boa tarde.
Boa tarde.
Só se fala em seleção brasileira e não é para menos. Estreia acontece daqui a 10 dias na Copa. 10, né, Dudzi? Dia 13?
Dia 13 é o Brasil, isso.
Sábado.
Dia 11 é a Copa.
Sábado, dia 13, estreia o Brasil. Será que teremos mudanças na seleção? Antes, há amistosos preparatórios. É, quantos são daqui até lá? Dois?
Só mais um.
Só contra o Egito.
Isso.
O que a gente vai ver, na opinião de vocês, de mudança no time em relação ao último amistoso em que o Brasil goleou, né? 6-2.
Deixar o Éboli abrir, porque eu acho que já desde o começo a gente tem falado sobre essa possibilidade da troca do esquema tático, né? De 4-2-4 para 4-3-3. E não sei, Éboli, se é contra o Egito que a gente vai ver isso, ou se num pedaço do jogo só, não sei.
É, Dudes, assim, o que eu penso, não sei se você pensa igual, é que contra o Egito tem que ser a seleção que vai começar a Copa, né? Eu vou achar muito estranho ele ensaiar algo contra o Egito e não realizar na partida contra o Marrocos. Então eu acho que essa dúvida, isso foi colocado publicamente pelo próprio Ancelotti, né? Ele se colocou em dúvida depois da partida contra o Panamá. Isso está sendo guardado a sete chaves nesse início aí de treinamentos nos Estados Unidos, até porque, como sempre, né, há pouquíssima brecha para a imprensa que está acompanhando o dia a dia da seleção de ver a seleção brasileira, né? Você tem ali sempre aqueles 15 minutinhos, são dedicados ali para que os veículos com imagem façam suas imagens, e depois as entrevistas coletivas, tudo muito dirigido, tudo muito roteirizado, né? Pela assessoria de comunicação da CBF, e assim já de uma longa data que é assim. Então a gente não tem observação para cravar, mas eu gostaria, então vou falar o que eu gostaria que o Ancelotti fizesse alterações no esquema, colocasse isso em prática contra o Egito, e torcendo para que dê certo contra o Egito, isso seja reproduzido na estreia contra Marrocos. Né? E a modificação que eu penso a mais adequada nesse momento é a mudança de esquema, né? É colocar um jogador a mais no meio de campo, e não tô falando isso pelo que aconteceu contra o Panamá, já há muito tempo que falo isso, Dudes também vem falando sobre isso, que é um esquema que dá mais segurança à seleção brasileira, né? Dá mais equilíbrio, ocupação melhor de espaço, sobrecarrega menos jogadores do sistema defensivo, principalmente, há uma preocupação com o lado esquerdo, né? A proteção à zaga, você tem ali um volante com uma idade avançada, que é o Casemiro, então tem que pensar em todas essas situações, e até mesmo como os quatro homens de ataque não estão conseguindo se comunicar da melhor maneira. com um homem a mais no meio de campo, penso que essa comunicação vai ser mais fácil, o time vai estar mais bem distribuído, vai conseguir trocar passes com mais facilidade, consequentemente terá mais a posse de bola. Quem tem a bola, na minha opinião, também tende a se defender melhor e com a bola organizar com mais ideias, né? O ataque da seleção brasileira. Então eu espero que aconteça esse pacotinho aí de mudanças para o jogo contra o Egito.
Fala, Dudzi.
Eu também acho que ele vai fazer. Eu acho que ele vai fazer as mexidas, sim. Uma coisa que a gente está debatendo aqui desde o anúncio, né, do Carlo Ancelotti como treinador da seleção brasileira é a capacidade de adaptação que ele tem. Então, assim, desde o princípio, né, passando pelos grandes times que ele já dirigiu, seja aí o Parma, o Milan, Real Madrid, ele não tem uma ideia fixa do que é o time de futebol que ele dirige, né? Então, assim, não, sempre 4-3-3, sempre 4-4-2, né? Não, quando ele fez no Milan, por exemplo, né? Quando dirigiu o Milan, ele conseguiu até popularizar um esquema tático que é muito pouco utilizado, né? Que é o 4-3-2-1. Diferentemente do 4-2-3-1, que tem dois volantes, três meias, ali você tinha três volantes, dois meias, né? Não tinha a figura do ponta.
E um homem na frente.
Exatamente, que o pessoal convencionou chamar de árvore de Natal, né? Porque fica três e dois e um, né?
Sim, sim,
Então até é o nome aí de um livro que ele acabou escrevendo, né? Em parceria, né? Com alguém que escreveu para ele ali, mas que era a minha árvore de Natal, né? Mi Arbol de Natal, acho que era esse o nome. Mas assim, então, por que ele fez isso? Porque ele tinha no mesmo time o Gattuso, o Ambrosini, o Pirlo, o Kaká, o Seedorf. Então, assim, como colocar cinco meio-campistas num time só? Ele deu um jeito dele lá. No Real Madrid, ele tinha, né, a possibilidade de colocar Kroos, Modric e Casemiro juntos e poderia, de repente, não colocá-los, colocar um camisa 10. Não, não vou jogar com 10 aqui, vou jogar com três meio-campistas. E esses três meio-campistas foram coração do Real Madrid. Num segundo momento, colocou, por exemplo, o Valverde para jogar de ponta direita ou de meio campista. Então, assim, ele se adapta. E até falávamos sobre isso no 4 em Campo de ontem, no programa, que a ideia dos quatro atacantes, ela vem muito na esteira de que, olha, onde é que estão os bons do Brasil atualmente? Estão no ataque. Então eu vou colocar o máximo possível de atacantes que eles vão decidir. Mas se eles não estão decidindo, se a gente tem visto um Rafinha abaixo do potencial, Vinícius, embora não tenha jogado mal contra o Panamá, em geral, abaixo do seu potencial, e agora você tem um meio campista que está vindo do banco de reservas e está pedindo passagem, como é o caso do Danilo, como pode vir a ser novamente do Paquetá, me parece que, dada toda a história dele aí, né, ele tende a se adaptar e fazer essa alteração. O Egito deve se defender melhor do que a seleção panamenha. Que o Panamá até é um time defensivo, mas parece que se empolgou tanto naquele primeiro tempo, que estava jogando bem contra o Brasil, que meio que abriu a porteira no segundo tempo, falou assim, vamos jogar, e aí foi punido, né?
Eu gosto muito dessa ideia, né, Dudes, Tati e Naded, eu gosto muito dessa ideia de você arrumar um jeito de colocar os melhores, né? E se a gente recorrer ao nosso passado, inclusive ao passado da seleção brasileira, a gente vai lembrar do que aconteceu em 1970, né? Quando o Zagallo botou todo mundo para jogar. E ele fez uma linha de frente com Rivelino, Jairzinho, com Pelé e com Tostão. Mas você tinha ali jogadores que eram meia atacantes, né? O Pelé, ele vinha no meio de campo, o Rivelino vinha no meio de campo, o Tostão era um centroavante com uma inteligência de armação de jogada também, né? Recuava, o Jairzinho era o mais agressivo, que atacava mais a profundidade. Então você tinha ali uma aproximação aos dois volantes, né? Clodoaldo e Gerson, né? E o Gerson era o cara do passe. Meu Deus do céu, que saudade. Olha a quantidade técnica que tinha reunida. Então, eu acho bacana o técnico, ele tentar arrumar uma maneira de reunir, né, os seus melhores jogadores técnicos, mas quando há um descompasso muito grande, você deixa todo mundo vulnerável. E eu acho que o Ancelotti não teve tempo suficiente para colocar em prática esse esquema com esses jogadores. Se ele tivesse, de repente, né, feito o ciclo todo de 4 anos, era bem capaz que esse quarteto estivesse mais bem encaixado, que o sistema tivesse mais bem, uma engrenagem mais fácil. Mas não é o que a gente está vendo, né?
Estava falando aqui fora do ar para o Dudes, e tenho dúvida se o time é capaz de assimilar essas mudanças de esquema de um jogo para outro, né? Ah, contra esse adversário é melhor jogar assim, contra aquele é melhor jogar assado. Obviamente, isso determina funções e desempenhos diferentes daqueles jogadores em campo, né? Tá todo mundo disposto?
É entendimento e disposição.
E é capaz, né? Porque às vezes não é capaz também, né?
Exato. Uhum. E assim, né? O Éboli lembrou, né? Uma seleção lendária, no qual acho que muitos aí abriram mão, né? Dos seus posicionamentos ideais por um time ideal, né? No entendimento, na conversa, a gente sabe de muitos relatos daquela época, né? De que havia até conversas mesmo em campo. Ó, não tá dando certo isso daqui, deixa eu dar 2, 3 passos para frente, você dá 4 para trás, né? E assim, hoje em dia, achar jogadores com esse entendimento, né, e capacidade de leitura dentro de campo é difícil, porque o futebol também é mais complexo na questão tática. E a parte da personalidade mesmo, né, deles se entenderem, uhum, dentro de campo e falar, não, eu faço isso, você faz aquilo, sem ter melindre, sem ter, de repente, alguma alteração aí. Não, eu não sei fazer isso, né? Eu não vou fazer isso porque aqui eu não me sinto à vontade e tudo mais. Tem muito disso hoje em dia também. Seria, acho que, utópico pensar em algo semelhante, mas evidentemente que a gente deixa essas hipóteses no ar, né? E sonha com a possibilidade de que coisas semelhantes aconteçam, porque no treino estruturado, né, na didática, no processo correto, não vai ter, porque não houve tempo e não haverá.
Sim.
Quem me falava muito isso era o Gerson, né? O Gerson Cartinha. Hoje trabalho na Tupi e durante muitos anos trabalhamos juntos aqui no Sistema Globo de Rádio. O Gerson é um contador de história maravilhoso. E ele fala muito isso sobre, né, 1970. Fala, olha, não desmerecendo o Zagallo é um baita treinador, mas tem coisas que no campo, né, os jogadores eles enxergam melhor que o treinador que está do lado de fora. E se o jogador precisa ter essa personalidade, também leitura tática, para chegar, ó, vem cá você, vamos fazer diferente? Não tá dando certo isso aqui. Você dá uma chegadinha mais para cá, você vem para lá. Então ele chamava o Pelé, vem cá, você fica aqui, você avança, Jairzinho segura mais um pouquinho, Riva encosta mais aqui em mim. E aí eles resolviam as coisas com a bola rolando, porque tem que ser assim. Não dá, às vezes, ficar esperando o intervalo para esperar o que o professor tem a falar, que é a frase mais utilizada pelos jogadores de hoje em dia, né? Eu sempre mostro uma certa irritação com essa frase. Porque assim, não é o que o professor... Então, ok, o professor tem algo a falar, mas e você? O que tem a falar? Você que estava lá dentro do campo, né? Então tem horas que o time tem que resolver. E eu, nessa seleção, ou nessa geração, nessas últimas gerações, falta um pouquinho dessa atitude, né? Até mesmo, cara, é coisa mais individual mesmo. Deixa comigo, o que eu estou fazendo, o que eu posso fazer de melhor. Na hora, vai esperar demais pelo intervalo para ver o que o professor tem a falar, a coisa já foi embora, né?
E o que os nossos adversários estão fazendo esses tempos?
Sucesso.
Ah, bacana.
Tá fazendo sucesso os adversários.
Gols.
Que ótimo.
Só pra contextualizar, né? A Escócia jogou com o Curaçao lá no sábado. Escócia ganhou de 4-1. Curaçao tá na Copa, mas é claro que é uma seleção mais frágil, né? E ontem, Marrocos jogou com Madagascar. Madagascar não está na Copa. Marrocos fez 4-0. Então, Escócia 4-1, Marrocos 4-0. E o Haiti, na grande surpresa dos amistosos de ontem, fez 4-0 também na Nova Zelândia. Ah, é a Nova Zelândia, é verdade. Não é um grande time também, mas não era essa expectativa não, viu? A Nova Zelândia era até favorita para o jogo de ontem, mas tomou um baile da seleção do Haiti. Então, só lembrando, Escócia, Marrocos, Haiti, Escócia, estão no grupo do Brasil na Copa do Mundo e estão fazendo sucesso.
Muito bem.
O resultado do Haiti é o que mais surpreende, né? Esse 4-0 em cima da Nova Zelândia. Não que a Nova Zelândia seja uma tradição em Copa do Mundo. Tem apenas uma Copa a mais que o Haiti. O Haiti vai para a segunda Copa e a Nova Zelândia vai para a terceira Copa. Mas assim, é um país que figura mais no ambiente do futebol profissional, né? Tem lá os times sempre se classificam para o Campeonato Mundial de Clubes. 4-0 pro Haiti. Será que o Haiti vem forte, gente?
É, se cuida aí, pessoal.
Eu já tava com medo do Japão, né?
Agora ninguém eu vou
ter que começar a me preocupar com a geração haitiana.
Né? Olha,
jamais esquecerei.
A gente não tá podendo pôr muita banca, não, viu?
Aliás, e a Bélgica, hein?
Geração,
teve frutos aquela geração?
A nova geração belga. Tá meio velha já.
Já
não é mais nova.
Já né? Envelheceu mal.
Já tá sendo aposentada aí. Tem alguns lá, o Lukaku fez gol ontem. De Bruyne ainda vai jogar, Courtois. Mas não é tão boa assim. Agora a gente tá falando muito da nova geração turca.
Ah, perfeito.
Então você fica de olho na nova geração turca.
Novelas e futebol, tá em alta. Perfeito.
Soft power e...
séries.
Exato, por meio do futebol e da série.
Soft power da Turquia. Que maravilha. Fica acabou. Algo acrescentado, Plinha?
O Éboli ia falar do Arrascaeta só.
Não, notícia, né? O Arrascaeta tava aquela dúvida se ele ia ser ou não cortado. O Uruguai tá bancando... dizendo que a lesão que ele tem na panturrilha não é capaz de tirá-lo da Copa do Mundo, então está mantido no elenco que vai disputar a Copa do Mundo, de Arrascaeta. Eu particularmente fico muito feliz, ele merece jogar mais uma Copa do Mundo, tomara que tenha condições.
Boa notícia para os álbuns de figurinhas também, uma correção a menos.
É isso, né? O pessoal está arrepiado dos álbuns, né?
Mas aí fica de ensinamento. Próximo álbum vocês fazem com 11 figurinhas.
Ou então vocês esperam as seleções todas serem anunciadas? Será que não dá tempo?
Faz 11 figurinhas.
Aí o cara da gráfica
compra menos figurinhas.
Delícia.
Tem a mesma experiência e erra menos também. Que
perfeito.
Tal? Menos é mais.
É isso, eu tô de acordo. Beijo, Dudzi. Tchau, Éboli.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau.
Estúdio CBN.
Quer saber todas as novidades e atrações que ocorrem na capital paulista? Então acompanhe todos os conteúdos no Hub Acontece em São Paulo, no site de O Globo. Acontece em São Paulo. Apoio Prefeitura de São Paulo.
Luiz Del Boni de volta.
O transporte público sob trilhos terá operação especial durante o feriado prolongado de Corpus Christi a partir de amanhã. E para atender os eventos com grande público, como a Marcha para Jesus nesta quinta-feira e a Parada do Orgulho LGBT+, no domingo. No metrô, amanhã, haverá reforço na frota de trens. Na sexta-feira, a frota em operação será adequada à demanda. A linha 17 Ouro vai funcionar durante quinta e sexta-feira, conforme o horário programado, das 10 horas da manhã às 3 da tarde. Entre a madrugada de sábado e domingo, todas as estações das linhas 1 Azul, 2 Verde, 3 Vermelho e 15 Prata permanecerão abertas para embarque e desembarque, como já tem ocorrido. Na CPTM, durante toda a quinta-feira, a operação será de feriado e na sexta de dia útil. Tanto na quinta quanto no domingo, dias da marcha e da parada, a CPTM terá trens de prontidão para atender a população em caso de necessidade. As linhas operadas pela Motiva também terão operação especial para atender aos passageiros. Na linha 5 Lilás, amanhã, o intervalo será similar ao de um feriado e na sexta será equivalente ao de um dia útil. A linha 8 Diamante terá atividades de manutenção com intervalos diferenciados em alguns horários na quinta e sexta-feira. Na linha 9 Esmeralda, durante toda a quinta-feira, a operação será de um feriado e na sexta será a operação de sábado. Já a linha 7 Rubi, operada pela TIC Trens, terá ajustes operacionais amanhã, das 4 horas da manhã à meia-noite, entre as estações Lapa e Piqueri, para a realização de serviços de modernização. Os intervalos médios entre os trens serão os mesmos praticados aos domingos. Entre sexta e domingo, a circulação ocorrerá sem alterações. Nadédia?
Obrigada, Luiz Del Boni. E a mensagem de mais um ouvinte aqui que não se identificou, mas ainda falando sobre esse trânsito tenebroso, de véspera de feriado, Avenida Leste-Oeste, nos dois sentidos, tudo parado. Conta aqui o nosso ouvinte pelo WhatsApp da CBN.
Você acorda cedo, mesmo quando o corpo pede mais 5 minutinhos. Cuida dos outros quando mal tem tempo para si. Se essa é sua luta, conte com a Alice para cuidar de você. Você luta pela sua saúde. A gente também. Alice, plano de saúde como deve ser.
E ó, a gente tava falando da Feira do Livro, eu vou voltar a convidar você a dar uma chegadinha lá na quinta e na sexta, amanhã e depois. Estúdio CBN ao vivo de lá. Estarei lá, eu, minha mesinha, meus microfones, meus convidados, nossos comentaristas.
Sua Janaína.
Minha Janaína, né, Jana? Jana tá fazendo assim que sim. Imagina, se Janaína não tá comigo, como que faz na DED? Não faz, né? Ó, a programação tá rolando lá, tá? É, agora às 5h15, no palco da praça, vai rolar uma conversa bem legal com livreiros independentes da cidade, falando do mapa das livrarias de rua. E se você não conhece, deveria. Ótimas indicações de lugares, de quem gosta de livro, lugares onde você pode comprar o seu livro. E mais tarde, acho que como é que chama? O headliner do dia na Feira do Livro é o Gregório do Vivier, que vai estar no palco da praça às 7h30 da noite, com uma mesa chamada Aos Pés da Letra. Ele vai fazer uma palestra show, né? Que é o desdobramento da peça O Céu da Língua, no lançamento do novo livro dele. 7h30, portanto, no palco da praça. Amanhã e depois, Estúdio CBN, diretamente da Praça Charles Miller, das 2h às 5h da tarde.
Sala de Música, com João Marcelo Boscoli.
Oi, João.
Boa tarde, Tatiana. Boa tarde, Nadeja. Boa tarde, ouvinte. Boa tarde, trânsito de São Paulo.
Ah, que delícia. Véspera de feriado. Quem diria, hein, João, que o trânsito estaria ruim? E quem diria que a gente ficaria preso nele, não é mesmo?
É mesmo.
Muito gostoso. Só que
me sinto uma sardinha.
E aí, o que você traz para animar essa quarta-feira com cara de sexta, né? Para muitos dos nossos ouvintes.
Inegável, inegável. Bom, a gente tem pegadas musicais, uma música na voz do compositor, depois a demo do cantor que gravou e a gravação final. Mas, Tatiana, a gente também trouxe aqui o pedido do José Mendonça, de São Paulo, que lembrou que morreu um grande cantor americano, Peeble Bryson. Aí eu mandei uma música aí, não sei se deu tempo de colocar, se você prefere colocar agora no final. Separei um trecho de uma canção do Peeble Bryson com a Roberta Fleck, que fez muito sucesso no Brasil no início dos anos 80. Então, se quiser homenagem, vamos? Voz de veludo que ele tinha, hein? Vamos ver, já já. No one's gonna find us. We'll leave the world behind us. When I make love to you tonight, I celebrate. É isso, esse foi Peeble Bryson. José Mendonça lembrou. Um abraço, José Mendonça. Vou fazer um capítulo especial com o Peeble Bryson, grande cantor. No Brasil também cantou A Bela e a Fera, mas isso fica para a próxima coluna. José Mendonça lembrou muito bem. Então, vamos às pegadas de hoje.
Bora.
O Steve Wonder tinha acabado de produzir uma série de canções, né, de compor, e começou a gravar e tal para o álbum Songs in the Key of Life. É um dos álbuns mais importantes, né, já gravados, um álbum duplo, tem Isn't She Lovely, tem I Wish, tem uma série de clássicos, né? E tinha tanta música que uma pessoa falou para ele, pô, essa música aqui seria legal, a irmã do Steve Wonder falou para ele, isso aqui é a cara do Michael, você podia mandar pro Michael. O Steve Wonder adorava o Michael, né? Quando o Michael morreu, ele foi cantar lá no serviço do Michael e falou que era o dia mais triste da vida dele. Então ele falou, vou mandar pro Michael. Então eu tenho aqui o Steve cantando a música. Primeiro, I Can't Help It. É de 76 a composição, o Michael gravou em 79. Vamos ouvir o Steve Wonder aí cantando a música. One, two, start with A.
In other words.
Pra dar tempo, essa aí é a música na sua versão, na demo, vamos chamar assim, né? Porque é uma versão demonstração. Aí quando o Michael recebeu, teve alguns tratamentos que ele deu, mais de um. Um deles, pra dar tempo, é esse aqui, ó. Então não é a versão final ainda, é o Michael fazendo a música. Esse barulho de estúdio, nossa, como eu gosto disso. Tá bem o Michael, né? Não é verdade?
É, lembrar, né? Talentoso.
Nem precisava cantar tão bem, né? É, e aí a versão final ficou mais delicada, ela mais intimista, o Michael tá cantando a primeira parte, sobretudo, de uma maneira mais suave, e ficou assim, ó, Quincy Jones, Michael Jackson, I Can't Help It, do Stevie Wonder. Steve Wonder, em parceria com a Suzy Green Brown, parceira dele, fez as letras e parte da composição. E o arranjo é do Johnny Mandel, esse arranjo final que fez The Shadow of Your Smile, um grande compositor e produtor de trilhas norte-americano. É só craque, né? Então ficou bom assim. O Michael Jackson ali com seus 21 anos de idade, cantando maravilhosamente bem. Muito obrigado, amanhã estaremos de volta aqui dentro do estúdio, na quinta-feira, no feriado. Vamos nessa.
Muito bom. Obrigada por hoje, João. Um beijo. Até amanhã.
Um beijo para vocês. Muito obrigado, ouvinte. Obrigado, Nadege. Obrigado, todo mundo. Amanhã estaremos de volta. Um beijo.
Ponto final nesse estúdio CBN, que tem a produção da Janaína Barros e os trabalhos técnicos do Juliano Fonseca.
Apresentação Tatiana Vasconcelos.
Nadédia.
Nadédia Calado.
Calma. Nossa, desculpa, atropeladora de vinhetas voltou bem no fim, né?
Achei que você tava melhorando.
Eu tava animada em falar seu nome, te agradecer esses 3 dias de companhia, te desejar uma boa mini temporada de Estúdio CBN com Fernando Andrade, porque amanhã eu tô aqui, mas Nadédia não tá. Vai entregar pra mim, CBN Brasil, amanhã?
Isso.
Tá. Obrigada.
Eu que agradeço.
Venha sempre.
Um beijo.
Sempre um prazer. Até amanhã, gente. 2 da tarde tem Estúdio CBN diretamente da Feira do Livro, em São Paulo. Olha lá. Sabia que o Juliano ia embora sem isso.
Claro que é Jesus.
Quem tá nos vendo percebe que tem uma iluminação aqui à tarde, nessa época outonal.
Sigo em paz no caminho.
Beijo, Ju. Até amanhã.
Estúdio CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Quarta-feira, 3 de junho de 2026. O presidente Lula afirmou que vai enviar uma carta ao presidente Donald Trump para tratar das propostas de aplicação de um novo tarifaço contra produtos brasileiros. Além disso, o petista também diz que o secretário de Estado norte-americano, o descendente de cubanos Marco Rubio, é um latino-americano frustrado. A declaração foi dada na abertura de uma reunião ministerial no Palácio do Planalto. A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para o projeto de lei que aumenta o poder da Agência Nacional de Mineração e flexibiliza o garimpo. O projeto de autoria do deputado Felipe Barros, do PL, muda as regras para pesquisa, lavra, fiscalização da atividade minerária e amplia exigências relacionadas ao licenciamento ambiental no Brasil. A matéria agora pode ser votada diretamente no plenário. As informações são do jornal Valor Econômico. O Pentágono contratou um homem condenado por participar do ataque ao Capitólio em janeiro de 2021 para um cargo em um setor responsável por atividades de combate ao terrorismo. A informação foi publicada pelo Washington Post nesta quarta-feira. O jovem, que tinha 19 anos na época e chegou a se declarar culpado, foi condenado a 14 dias de prisão em 2023. No ataque, manifestantes pró-Trump tentaram impedir a certificação de Joe Biden e invadiram o prédio onde ficam as duas casas legislativas do país. 5 pessoas morreram durante a invasão. No horário de Brasília, 5:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Cinco e quatro.
Ponto final CBN. Apresentação, Débora Freitas e Carolina Moran.
Olá, muito boa tarde. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ponto Final CBN desta sexta-feira. Não, quarta-feira, 3 de junho de 2026. É porque eu já tô sextando, né? Para algumas pessoas é sexta-feira, Juliano Fonseca. Regalou um olho para mim, Carol. Não!
Engraçadinha você,
é,
né?
Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Débora, pra você e pros ouvintes. Eu que tô no grupo dos humilhados, tava vindo aqui trabalhar, acabei vindo de Uber, me enrolei em vez de vir de metrô, em um trânsito. E eu assim, gente, que trânsito é esse? Aí o rapaz, é que é véspera de feriado, né, senhora? Eu falei, ih, esqueci.
Pois é, eu também levei uma hora pra chegar aqui. Também vim parado, de transporte de carro de aplicativo. Tá parado, a gente tá olhando aqui o estúdio da CBN, fica no Butantã, aqui ó, atrás de nós, fica a Marginal Pinheiros, que é uma das principais vias da cidade, que liga a Zona Sul até o início da Zona Oeste ali, o acesso, Zona Leste, acesso às rodovias, então o pessoal já saindo, quem tá no sentido das rodovias, o sentido rodovias, né, já bastante carregado, bastante congestionado, todo mundo... ou boa parte do paulistano também já se dirigindo, já pegando a estrada para descansar nesse fim de semana prolongado, nesse feriadão. E é isso. Mas tem muita notícia, viu? Você fica com a gente aqui no Ponto Final CBN até às 8 da noite. Tem muita informação, tem análise, tem prestação de serviço. Participa com a gente, manda mensagem pro nosso WhatsApp, que é o 11 99911 9981. São 5 horas e 6 minutos agora. Ana Carolina Tomé tem informações ao vivo em Brasília. A reação do presidente Lula às novas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Oi, Ana. Boa tarde.
Boa tarde, Débora. O presidente Lula subiu o tom contra os Estados Unidos ao dizer que não aceita o tratamento dado ao Brasil com o novo tarifaço anunciado pelo governo de Donald Trump e avisou que não vai baixar a cabeça e vai mandar uma carta ao presidente norte-americano. Durante reunião ministerial, na data de hoje, no Planalto, o presidente se mostrou indignado com a forma como a sanção foi comunicada. Ele revelou que foi pego de surpresa com a imposição de tarifas baseadas no que chamou de inverdades, uma vez que não havia terminado o prazo acordado no encontro que teve com Trump no mês passado, no qual entregou documentos que rebatiam as justificativas do governo americano e reclamou que se alguém tivesse que aplicar taxas para equilibrar a balança, deveria ser o Brasil. Lula também criticou o secretário de Estado americano, Marco Rubio, que, segundo ele, não gosta do Brasil, é um latino-americano frustrado. O presidente afirmou que o Brasil é dono do próprio nariz, soberano, e que não vai mais aceitar a política do vira-lata, nem admitir ser tratado como uma republiqueta, ao também mencionar a exploração das terras raras, que é um dos pontos de interesse dos Estados Unidos.
A nossa luta para que esse país não seja tratado em nenhum momento como se fosse uma republiqueta insignificante. Nós somos muito grandes, nós temos muita história e nós não podemos aceitar o tratamento que os Estados Unidos deu ao Brasil esta semana.
Sem citar nominalmente o pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro, Lula ressaltou ser triste o fato de brasileiros fomentarem essa briga, pensando em prejudicar uma candidatura à presidência, e voltou a chamá-lo de imbecil e classificou como traição à pátria o comportamento de um grupo de irresponsáveis que tentam trair o Brasil com interesses mesquinhos e rasteiros. O presidente orientou os ministros a alinharem o discurso antes das eleições contra a nova ofensiva e exigiu que a equipe não tenha medo das ameaças.
Vocês, ministros, não podem deixar de dizer isso, tá? De dizer isso alto e bom som. Estão tentando trair o Brasil com interesses mesquinhos, com interesses rasteiros de uma disputa eleitoral. E não há disputa eleitoral em qualquer país do mundo que possa dar valor a alguém que trai a pátria. Alguém que é capaz de vender o seu país por interesses mesquinhos deles.
Lula também declarou que o país não vai ficar chorando. Segundo ele, se os Estados Unidos não quiserem comprar os produtos brasileiros, o governo vai procurar novos parceiros comerciais e vender para quem quiser comprar. Além da carta a Donald Trump, Lula afirmou que vai escrever artigos na imprensa internacional para mostrar que eles estão errados e induzindo o mundo a uma violência desnecessária. O presidente destacou que não quer guerra nem com os Estados Unidos, nem com a China. Mandou um recado direto afirmando que Donald Trump não é o imperador do mundo e que vai denunciar o que chamou de desmonte das instituições internacionais e cobrar o fortalecimento do multilateralismo e da democracia na cúpula do G7. Volto com você, Débora.
Obrigada pelas informações, Ana Carolina Tomé. Então, Lula decidiu, né, ir à reunião do G7, onde Donald Trump também deve estar. E só para contextualizar, a gente está falando de tarifas adicionais de 12,5% que surgiram essa madrugada contra outras nações também. Não foram tarifas impostas somente ao Brasil. Foi uma sobretaxa de 60 países por falha no combate ao trabalho forçado. Tarifas essas que podem se somar aos 25% que os Estados Unidos tinham anunciado ontem. Então, tudo isso ainda está muito confuso, né? Nenhuma dessas tarifas estão valendo, nem a de 25%, nem essa de 12,5%, mas, claro, o governo tenta reverter. Agora, a gente observa, né, Carol, o tarifaço imposto há alguns meses foi derrubado pelo STF, os Estados Unidos, o governo Donald Trump, encontrando outros caminhos para sobretaxar parceiros comerciais.
Pois é, Débora. E o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL à presidência, negou hoje que a proposta de um novo tarifaço dos Estados Unidos sobre o Brasil possa gerar um fato negativo para a campanha dele. Segundo o parlamentar, as taxas foram impostas ao país por culpa do presidente Lula, que ataca o colega norte-americano Donald Trump. Desde que os Estados Unidos anunciaram essa possibilidade de uma sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros, Flávio e Lula têm trocado acusações públicas, né, sobre quem é o culpado pela medida. A tática do senador tem sido atribuir esse tarifaço ao petista em função de falas de Lula criticando Donald Trump. Em entrevista ao jornal O Tempo, em Minas Gerais, Flávio disse ainda que está à disposição para ir à Casa Branca negociar para que o tarifaço não entre em vigor. Ele afirmou que o presidente Lula atiça os Estados Unidos a todo momento e que agora está tentando colher frutos eleitorais com o tarifaço, mas que o petista é o verdadeiro culpado pela medida.
Lula a todo momento provoca, atiça o presidente dos Estados Unidos, ataca os Estados Unidos para quê? Para que haja uma reação como essa e ele, Lula, colha os frutos eleitorais disso. Isso não vai prejudicar, porque com a verdade a gente vai explicar que essa taxa é do Lula, essa tarifa é do Lula, é por causa das provocações dele aos Estados Unidos. Porque se o presidente fosse o Flávio Bolsonaro, o Brasil não estava sendo taxado, porque eu ia ter moral para sentar e conversar de igual para igual com os Estados Unidos.
Ainda nessa entrevista, Flávio Bolsonaro defendeu a decisão do governo dos Estados Unidos de classificar facções criminosas brasileiras como organizações terroristas. Ele disse que na viagem que fez aos Estados Unidos pediu essa mudança ao governo Trump e que é preciso dar soberania a 50 milhões de brasileiros que vivem em territórios dominados por grupos criminosos aqui no país.
E o Igor Cardim, a Samantha Klein, em Brasília, traz aqui mais detalhes sobre a negociação. Tentativa de negociação do governo para adiar as tarifas de 25% sobre as exportações do Brasil. As conversas nem foram finalizadas em relação a essa tarifa de 25%. Já apareceu uma outra tarifa de 12,5%. Né, Samantha? A que conclusão o governo chegou até o momento? Boa tarde.
Boa tarde, Débora. Olha, sobre os dois pontos ou os dois tarifaços, as conversas nem começaram, assim, propriamente ditas. Elas estão num passo de começar a negociar, a gente pode dizer assim. Mas fato é que o foco neste momento do Palácio do Planalto, do Itamaraty, deverá ser primeiramente negociar o adiamento da aplicação da tarifa de 25% sobre alguns dos produtos que o Brasil exporta para os Estados Unidos. O entendimento é que neste momento é difícil abrir espaço para a reversão desses 12,5% sugeridos ao Brasil ter sido colocado na lista dos países que falharam no combate ao trabalho escravo. Lembrando que isso é uma segunda investigação da sessão 301, em que há uma inclusão de vários países. Nada tem a ver com o PIX, com a 25 de março, etanol, entre outros. Entre as oportunidades de negociação está a possibilidade de um encontro do presidente Lula com o presidente Donald Trump durante a reunião de cúpula do G7 na França. Perdão, lembrando que essas reuniões, esse encontro do G7, está previsto, portanto, para os dias 17, 16 e 17 de junho. Então, tem 3 dias aí em Evian, na França, e como há poucos líderes, o que se entende é que realmente há uma possibilidade deles se encontrarem, ainda que não haja nenhuma agenda marcada. Sobre a carta que a Ana Carolina Tomé estava falando, também não está definido se realmente vai ser enviada, mas é uma possibilidade que vem sendo aí discutida pelo Palácio do Planalto. Vale lembrar também que hoje teve um passo aí, que a gente trouxe mais cedo essa informação em off, que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, ele teve um encontro com o representante de comércio americano, o Jameson Greer, onde eles conversaram rapidamente. O americano disse que está aberto a dialogar com o Brasil com relação a essas tarifas adicionais. Foi justamente na reunião ministerial da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, hoje também na França. Lembrando ainda que o novo tarifaço proposto pelos Estados Unidos pode submeter pelo menos uma parte da pauta exportadora a uma alíquota de importação a 37,5%. Por isso que esse foco da negociação está nos 25%, justamente porque poderia inviabilizar a exportação de uma parte da pauta exportadora do Brasil para os Estados Unidos. E aí também o que se questiona, né? Qual é o limite em termos de acordo com os Estados Unidos? O objetivo é negociar de forma bilateral, não na Organização Mundial do Comércio. E, por enquanto, o que as fontes dizem é que aquilo que é regulatório, como os minerais raros, por exemplo, não está na mesa. O etanol também não é uma intenção do Brasil em simplesmente acabar com esse que é um programa tão bem sucedido no Brasil. Então, outras tarifas, como setores industriais, ou então o que se cobra aqui para importação de produtos, de tecnologia de informação, por exemplo, essas são algumas possibilidades que podem ser colocadas aí na mesa nessas negociações que serão lentas, isso sem dúvida, mas o Brasil, as fontes diplomáticas entendem que há espaço pelo menos para adiar. Lembrando que o prazo para aplicação estimado seria a partir do dia 15 de julho. Com vocês.
Obrigada pelas informações, Samantha Klein.
E a gente segue com o noticiário em Brasília, Débora, para falar sobre a nova proposta de delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro. O Igor Cardim tem os detalhes para a gente. Oi, Igor, boa tarde.
Oi, Carol, boa tarde para você, para a Débora, para os ouvintes. A defesa do empresário Daniel Vorcaro apresentou uma nova proposta de delação premiada à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República. O documento foi entregue na segunda e na terça-feira foi anexado um adendo. A informação foi revelada pelo G1 e confirmada pela CBN. Esta é a segunda versão da proposta, depois que a primeira foi rejeitada por não terem sido apresentados argumentos, para além daquilo que a Polícia Federal já havia apurado nas investigações e também nos materiais colhidos ao longo do processo. A expectativa da Polícia Federal agora é que Vorcaro apresente novos elementos para dar sustentação à delação premiada. Esta é uma das condicionantes para que as apurações sigam adiante. E o que se diz ali dentro da Polícia Federal também é de que esse material agora será analisado com cautela e só depois desta análise será então marcada uma reunião com os advogados de defesa de Daniel Vorcaro. Essa nova proposta foi apresentada após a troca no comando da defesa do dono do Banco Master, um encontro entre a nova equipe e as equipes da Polícia Federal, então, ainda está pendente para essa troca ali de informações e até para tirar dúvidas ali do que está contido nesse material da delação premiada. Os investigadores e integrantes da PGR avaliam também que o acordo só pode avançar se Vorcaro ampliar o alcance das informações, inclusive indicando o nome de pessoas e também como elas agiam diretamente no esquema fraudulento. Carol.
Obrigada, Igor. Tem que ver agora o que tem exatamente nessa proposta, né, Débora? Porque aquela primeira não incluía relações que já vieram à tona, como as relações do Vorcaro com políticos como Ciro Nogueira, Cláudio Castro, tudo isso não estava na primeira proposta. Vamos ver se vai estar contemplado agora nessa segunda, né?
Exatamente. O que a Polícia Federal e a PGR querem é que sejam apresentadas informações que não poderiam ser obtidas por meio dos celulares, dos 8 celulares que foram apreendidos com Vorcaro. Alguns deles, né, já foram averiguados, mas ainda tem muito material a ser avaliado. E que ele também devolva, principalmente isso, né? Que ele devolva o dinheiro que foi desviado, né? Que seja ressarcido, que o dinheiro seja devolvido para que seja possível pagar pelo menos parte dos prejuízos causados pelo Banco Master. A gente faz agora uma pausa, você fica com o noticiário da sua cidade.
...2026 é ano de Copa do Mundo. E não é só isso. Tem Brasileirão, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil e os amistosos da Seleção Brasileira.
Brasil!
Você não vai perder nada no Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol.
Oferecimento Morroy e Morroy Axios. Amortecedores e peças para suspensão. Qualidade de ponta a ponta. Vonder, a ferramenta do Brasil.
Ei, você aí, percebeu algo diferente na minha voz? Não? Então presta atenção, eu sou um agente de inteligência artificial. Isso mesmo, uma IA conversando com você agora, no rádio. E é exatamente assim que sua empresa pode atender clientes 24 horas, sem demora e sem aquele robô travado de sempre. Quer ver de perto? Entre em elevenlabs.io e converse com um especialista. Eleven Labs, a voz da IA que